Paraná em Rede está de volta.
As unidades básicas de saúde de Cascavel ampliaram o horário de funcionamento para atender pacientes com sintomas de dengue e coronavírus. A repórter Franciele Tien traz os detalhes.
O atendimento na Unidade da Saúde da Família no bairro Morumbi, em Cascavel, no oeste do Paraná, e nas unidades básicas de saúde dos bairros Neva e Aclimação tem seus horários ampliados desde terça-feira. O atendimento passa a ser das 19 às 22 horas para pacientes com sintomas de dengue e coronavírus. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel comunicou que, por meio da vigilância epidemiológica, está investigando um possível caso de óbito por dengue. Um paciente do sexo masculino, de 81 anos, portador de doença cardiovascular crônica e com teste rápido positivo para dengue, veio a óbito no dia 1º deste mês. O paciente não teve passagem pelas unidades públicas de saúde e deu entrada diretamente em hospital privado no dia 22 de fevereiro. E após análise das declarações de óbitos recebidas no dia 6 de março, foi verificado pela vigilância epidemiológica o possível óbito por dengue. A Secretaria Estadual de Saúde notificou o estabelecimento para que envie a cópia do prontuário do paciente e também segue no aguardo do resultado do exame confirmatório do LACEN. Ainda há possibilidade de instalação de hospital de campanha para atender a demanda. A maior dificuldade é a contratação de profissionais. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano, 57 médicos foram chamados, mas apenas 7 assumiram. No último dia 4, mais 37 foram chamados, mas apenas 8 tiveram interesse em assumir, por vários motivos, como assumir cargos públicos em outros municípios, desinteresse em cumprir carga horária em serviços públicos e estabilidade em consultórios particulares. Serão realizadas diversas reuniões para achar uma solução. De Cascavel, Franciele Tien.
A Bolsa de Valores teve mais um dia difícil ontem e a queda acentuada acionou duas vezes o sistema Circuit Breaker. Com isso, foram 4 paradas em apenas uma semana. E enquanto os índices preocupam governos e empresários, para quem quer investir, eles abrem uma oportunidade. Acompanhe na reportagem de Amanda Yargas.
Só nessa quinta-feira, as negociações da Bolsa de Valores brasileira foram interrompidas duas vezes. Com isso, somam-se 4 paralisações em um período de uma única semana, um feito inédito desde que o Circuit Breaker começou a ser usado em 1997. A assessora de investimentos Regia Arruda explica como funciona o sistema.
Ele é um mecanismo de contenção de estresse do mercado quando a volatilidade, quando a oscilação das ações está muito alta. Então, quando o índice da Bolsa bate 10% de queda, o Circuit Breaker é acionado e ele trava as operações, a Bolsa não se movimenta por 30 minutos. Se elas batem 15% de queda, o mercado fecha novamente, mas dessa vez por uma hora. E se o mercado voltasse e continuasse a cair e a queda chegasse em 20%, o Circuit Breaker seria acionado pela terceira vez e a bolsa fica interrompida por prazo indefinido, até que sinta que o mercado está mais calmo e possa voltar uma negociação em termos mais racionais.
O primeiro Circuit Breaker do dia aconteceu cerca de 20 minutos depois da abertura da bolsa, que já tinha despencado 11,65%. O segundo acionamento do sistema foi logo depois das 11h10, quando o Ibovespa recuou 15,43%. Durante o dia, a descida chegou a passar os 19%, mas a bolsa fechou em queda de 14,78% a 72.582 pontos. Já o dólar passou de R$ 5,00 nessa quinta, mas o Banco Central leiloou dólares em moeda à vista, o que segurou o avanço e a moeda fechou com subida de 1,41%, batendo um novo recorde de fechamento nominal em R$ 4,78. Com estes índices, os valores reduzidos das cotas acabam incentivando quem queria entrar na Bolsa. Mas a assessora explica que começar a investir ou migrar o investimento neste momento só é válido para alguns investidores, que precisam ter o perfil certo e estar preparados para as oscilações.
O momento ainda está muito turbulento. Investir em bolsa sempre foi para quem teve o perfil mais agressivo para aguentar exatamente essas oscilações. Investir em bolsa sempre tem que ser por perfil. Você tem que entender daquele mercado, entender daquilo. Para quem estava fora da bolsa, talvez seja uma oportunidade sim, porque os preços caíram muito, mas muito mais do que o esperado. Pegou o mercado todo de surpresa. Agora, o que tem que pensar é que nós estamos passando por uma situação de um estresse muito forte, que ainda pode acontecer de ter mais quedas. Nós não sabemos se já estamos no fim desse movimento ou não. Sempre com cautela. A cautela sempre precisa estar em primeiro lugar.
Um dos investidores que aproveitou este momento é o publicitário Jefferson Faria. Ele começou investindo em criptomoeda, mas já estava estudando a melhor maneira de investir na bolsa há algum tempo, como conta.
Eu não tinha visto uma oportunidade ainda, e acompanhando os últimos acontecidos, né, mundiais, enfim, Rússia e Arábia Saudita brigando por petróleo, coronavírus, eu vi uma baixa como uma oportunidade de entrada muito boa, e foi isso que me fez querer investir nesse momento. E aí a gente se reuniu em um grupo de amigos, né, para ganhar força e volume na hora da compra. Então a gente conseguiu comprar um volume legal de ações e no final das contas a oportunidade melhorou tanto que eu cheguei a aumentar o meu investimento e apostei mais ainda nesse momento, nessa oportunidade.
Mas o publicitário enfatiza que é preciso entender os movimentos de mercado e ter paciência para fazer o investimento valer a pena.
Para começar a investir, na verdade, tem que ter uma cabeça de quanto você está disposto a perder, não quanto você está disposto a ganhar. Mas é um risco que, a médio e longo prazo, pode trazer muito lucro. E uma oportunidade de entrada numa baixa como essa, dificilmente a gente ia encontrar em outro momento e algo que era impossível ser previsto. Então, eu acho que a preocupação do momento é mais em ter a paciência suficiente para esperar as coisas mudarem, né? Um cenário caótico global, igual a gente está vendo nesse momento, dificilmente vai se repetir, dificilmente vai se alastrar por tanto tempo. Então a expectativa de que a economia melhore a nível global é muito grande, e a expectativa é que ela volte ainda melhor do que estava.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná enviou nesta quinta-feira 4 processos da Operação Quadro Negro para a Justiça Eleitoral. O ex-governador Beto Richa é réu nas ações por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. A mulher dele, Fernanda Richa, e um dos filhos também são acusados em processos da operação coordenada pelo Ministério Público Estadual. A ação apura desvios de pelo menos 20 milhões de reais que deveriam ter sido usados nas obras de escolas estaduais. O esquema ocorreu entre os anos de 2012 a 2015. Boias são seguras para as crianças? São itens de segurança na água ou brinquedos? Confira as respostas na coluna E Agora.
E Agora?
Estamos num grupo grande aproveitando a piscina e meu amigo colocou uma boia em seu filho e depois ficou focado só no celular. E agora?
Se tem criança na água, o celular fica guardado. Os pequenos precisam de atenção exclusiva de um responsável para brincar em piscinas, mesmo que elas sejam rasas. Celulares distraem os adultos por vários minutos, trazendo grande risco de afogamento. Além disso, o adulto deve estar sempre muito próximo à criança, a no máximo um braço de distância. Vale reforçar ainda que boia é brinquedo, não é um equipamento de segurança. Ela até dá certa estabilidade e flutuação para a criança, mas pode se soltar no caso das boias de braço e de cintura, ou virar no caso das boias grandes em formato de animais ou outros objetos. Além disso, todas elas podem acabar furando, colocando os pequenos em risco. Os materiais mais seguros para a flutuação são os coletes salva-vidas, homologados pela Marinha. Mas mesmo assim, um adulto responsável deve estar próximo e atento para evitar acidentes. Vamos curtir o verão com consciência. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Eu sou a Tenente Turra, do Corpo de Bombeiros do Paraná, e trago mais dicas para o verão na próxima semana. Até lá!
E agora? Uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. Se cuida, adote as medidas preventivas ao coronavírus e a gente volta a se encontrar então na segunda-feira. Um excelente final de semana para você e para sua família. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.